Abra a sua Bíblia, vamos ler dois textos. Abre a sua Bíblia no Salmo 42, versículo 1 e 2. É o primeiro texto que eu vou ler. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, está por aí. Está dando uma pequena microfonia aí, meu brother. Bem no fundo, mas está dando. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode repetir após eu falar? Você vai repetindo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero falar com você sobre buscando mais a Deus. Escute o que eu vou dizer, a minha palavra é bem pedagógica, ok? Ela é simples, mas ela é pedagógica. Para você entender, não vou falar nada até que você não saiba, mas pedagogicamente você entender o significado de buscar mais a Deus. Primeiro, umas considerações que eu faço aqui iniciais. Eu sempre boto na tela, nas três telas que eu quero que saia, e você pode ter uma palavra ou outra um pouco diferente, porque eu estou falando aqui e já está escrito, não é? Então, pode ter um pouquinho de diferença, mas o sentido é igualzíssimo, não perde nada. Pode ser que na hora de eu falar, porque a minha mente, para exatamente falar cada palavra que está escrito, eu vai escapulir alguma palavra, mas o sentido não, ok? Então, vamos analisar algumas considerações iniciais sobre essa questão de buscar mais a Deus. Quando a gente está falando de buscar, a primeira consideração é essa aqui, mais a Deus. Nós não estamos falando daquela busca porque precisamos de alguma coisa ou porque Deus nos abençoa. Buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Esse aqui é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha, certo? Não estamos falando de busca de Deus por respostas. Não estamos falando de busca de Deus porque Ele nos abençoa. Não. Nós estamos falando de busca de Deus por aquilo que Ele é. Porque Ele é Deus, não é? Não tem nada a ver com o que Ele vem a fazer. Segunda consideração, para a gente poder pensar e analisar, buscar mais a Deus no sentido de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Um ato de aproximação. Então, você busca Deus porque você quer um relacionamento mais profundo com Deus. Você quer estar mais próximo de Deus. Terceira consideração é que a questão de se aproximar de Deus, né, de buscar mais a Deus, passa por um desejo, por uma decisão da nossa vontade. Os dois textos que eu li, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma deseja, a minha vontade. A minha alma tem sede, a minha alma anseia. Buscar-me-eis e me achareis. Quem busca sou eu. Então, a questão de buscar mais a Deus não é ato da soberania de Deus, é ato do nosso livre-arbítrio. É você e eu que decidimos se queremos ou não buscar mais a Deus. Tá? É você ou eu. Não tem nada a ver. Deus não pega você pelo queixo e traz, vamos embora, vai ter que me buscar. Nada disso. Buscar a Deus não tem nada a ver com atos da soberania de Deus, tem a ver com atos do livre-arbítrio. A quarta consideração é que buscar mais a Deus, a criatura, só se completa no Criador. O verdadeiro sentido de felicidade está na relação do homem com Deus. Se você pensa que para você alcançar uma plenitude de felicidade é no casamento, você vai ficar decepcionado. Se você pensa que é na sexualidade, vai ficar decepcionado. Se você pensa que é por causa de dinheiro, é isso que dá felicidade. Não, isso é que tem muita gente enganada. O verdadeiro sentido de completude de felicidade vem quando você busca a Deus e se relaciona com Ele. O texto diz, a minha alma anseia, do Salmo 42, isso é, desejo veemente e profundo. A minha alma tem sede, um dos instintos mais veementes do ser humano. Você deseja beber água. Então, ele usa duas palavras para demonstrar que é um desejo do ser em querer buscar a Deus, estar perto de Deus, porque isso dá a ele um sentido de completude. E a quinta consideração é buscar mais a Deus, você vai ter que ter uma mudança radical nas suas atitudes em relação ao padrão de relacionamento que você tem com Ele. Vou repetir para você guardar isso aqui. Buscar mais a Deus requer uma mudança radical de atitudes em relação ao padrão de relacionamento que estamos acostumados. Você não vai buscar mais a Deus buscando do jeito que você está buscando nesses anos todos. Não fica olhando para mim com essa cara assustada, não. É isso aí. Buscar mais a Deus é o mesmo padrão de vir à igreja, é o mesmo padrão de ler a Bíblia, é o mesmo padrão de orar. Então você não busca, você tem que mudar. É uma mudança radical nesse padrão que você tem. Você vai ter que mudar. Isso requer tempo qualificado para esse ato. Porque buscar mais a Deus, você vai dedicar tempo, eu estou falando tempo qualificado, eu uso essa palavra, não estou falando quantidade de tempo, porque o melhor tempo, para mim, não são as 8 horas ou 10 horas que você trabalha. O melhor tempo é aquele que você está disponível e faz com ele o que você quer. Esse é que é o melhor tempo da nossa vida. Porque o outro é trabalho, tem que trabalhar mesmo, 8, 10 horas, não tem jeito. Então, esse não é o melhor tempo. Pode ser o maior, mas não é o melhor. O melhor tempo é aquele que eu tenho, diga assim, o que é que eu vou fazer? Vou dormir? Vou ver televisão? Vou jogar bola? Vou brincar? É esse, o tempo disponível. Então, isso requer um maior tempo qualificado para essa busca. Agora, antes de eu falar o óbvio, como é que se busca mais a Deus, eu vou falar a antítese, tá? O que é que nos afasta de Deus? Já que buscar mais a Deus significa aproximação com Ele. Então, eu destaco três coisas fundamentais que vão nos afastar de Deus, porque buscar nos aproxima. Essas três coisas aqui nos afastam de Deus. Número um, pecados. Isaías 59, 1 e 2 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado. Quando Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23, né? Senhor, todo mundo conhece o texto, Senhor, pelo teu nome profetizamos, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, Senhor, pelo teu nome operamos maravilhas, então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos, ó, distância de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado nos afasta de Deus. Se você leva uma vida de pecado, você não vai se aproximar. Não adianta você querer buscar a Deus vivendo no pecado. Você vai ser afastado. Segundo lugar, o que nos afasta de Deus e não nos aproxima? A falsa religiosidade. Porque tem a verdadeira religiosidade na Bíblia. Sabe qual é a verdadeira religiosidade na Bíblia? Está em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é que visitemos os órfãos e, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a falsa religiosidade? Jesus mostra. Jesus fala em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 6, para os fariseus ele desce a ripa. Pela vossa tradição invalidastes os meus mandamentos. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Essa adoração não vale nada, porque estão ensinando doutrinas e preceitos de homens. Essa classe de religioso, meu filho, afasta de Deus. Jesus chamou de hipócrita, artistas. Aqueles que passam por alguma coisa que não é, quer mostrar que é mais santo, quer mostrar que é mais puro, quer mostrar que ora mais. Hã? Obedece regras denominacionais que não tem nada a ver com a Bíblia, legalismo puro. Essa raça, Jesus falando, a adoração de vocês não vale nada. Porque com a boca vocês falam, mas eu não estou aí para o que você está falando, porque eu olho para o coração, mente, vontade e sentimentos. Aqui é que está, meu irmão. Aqui é que está a história. A falsa religiosidade. Vai lá ver o capítulo 23 de Mateus, Jesus sacudiu os religiosos. A pior coisa é fazer do cristianismo uma religião. Cristianismo é reino de Deus. É a pior coisa que tem. Vai lá no capítulo 23, depois toma uma lidinha, não lê agora não. Chama de raça de víboras, sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Tá? É, ó, o que eles falam não praticam. E bota para quebrar em cima. Terceiro, que eu separo, que está englobado no primeiro, mas eu dou uma separada nele, porque ele é muito importante. O quê? Que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta. Desobediência. Jesus falou em João 15, 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é íntimo, amigo é perto. Amigo é estar próximo. A condição para estar próximo do Senhor é obediência. Significa que a transgressão da sua palavra é desobediência? Meu filho, vai te afastar, mesmo você buscando. Então, agora, eu quero mostrar para você o óbvio, mas é o óbvio, sabe por quê? Porque tem gente nova na igreja. E a gente fica preocupado em tentar sofisticar uma mensagem para atender os crentes que estão há 10, 15, 20 anos. E até esses crentes de 10, 15, 20 anos precisam ouvir beabá. Sabe? Beabá. Para poder saber, para poder questionar e confrontar o cristianismo que nós estamos vivendo. Então, como é que se busca mais a Deus? Essa que é a questão. O ano de se buscar mais a Deus. Então, como é que se faz isso? Pastor, talvez deve ser assim, entrando em transe, por telepatia. Um minuto assim. Busquei. É? Então, vamos lá. Como é que se busca mais a Deus? Primeiro, orando mais. Orando fala de relacionamento. Orando fala de relacionamento. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Você não precisa estar dentro de uma igreja ou no quarto de joelhos dobrado, dentro do ônibus, dentro do carro. Você pode estar orando aqui com a sua mente. Em Marcos 1,35 diz que Jesus acordava bem cedo, antes de clarear o dia. Ia para um lugar deserto para orar. Em Lucas 5,16, diz que Jesus se afastava para orar. Significa que Jesus, em média, ele acordava 4 horas da manhã para orar, ele orava 4 horas por dia. Em média, Jesus orava de 4 às 8, todos os dias. Eu estou falando de Jesus, interessante, né? O Deus que se faz homem, que recebe a forma de homem, vai buscar a presença de Deus. E nós, hein? Pecadores. Hã? O perfeito, o Emmanuel, o Deus conosco, orava em média 4 horas por dia, porque a oração produz relacionamento. Se você quer buscar mais a Deus, então ore mais do que você está acostumado a orar até aqui. Número 2. Você quer buscar mais a Deus? Tem alguém aqui que quer ou é só teoria ou teologia? Hã? É só? Estou perguntando aqui. É só teologia? Então vamos lá. Número 2. Medite mais na palavra de Deus, para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5,39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus também fala em Mateus 22,29, errais, por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. E Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Então, para você conhecer a vontade de Deus, só a revelação da palavra. É a palavra de Deus que mostra a vontade de Deus. Como você vai buscar mais a Deus se você não quer ler a sua instrução e a sua palavra? Então você tem que mudar esse padrão de leitura da palavra de Deus que você faz, se caso você quer buscar mais a Deus. Terceiro, como é que se busca mais a Deus? Adorando mais. Adorar é reconhecer como Deus. A gente fala de Abraão, o homem da fé, mas Abraão também era um homem de adoração. A gente fala muito de Davi. Abraão era um homem de adoração porque ele era um homem de altares. Onde ele passa, ele faz um altar. Altar significa prestar culto, reconhecer como Deus. E lá em Romanos 4,20, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Adoração. A coisa está feia, glória a Deus, não tem resposta, glória a Deus, não sei o que vou fazer, glória a Deus, a porta abriu, glória a Deus, a porta fechou, glória a Deus, está tudo em bonança, glória a Deus, está tempestade, glória a Deus, tem vitória, glória a Deus, tem derrota, glória a Deus. Ele ficou adorando a Deus 25 anos para ver a primeira promessa que Deus tinha feito ele se cumprir. Então, meu filho, você quer buscar mais a Deus? Abra a tua boca não só para pedir, mas abra a tua boca para dizer quem é Deus, a sua grandeza, e o adore, porque ele procura verdadeiros adoradores. Ele se aproxima de verdadeiros adoradores. É, meu filho. Como é? Como é que se busca mais a Deus? Oferecendo o melhor para Deus. E isso indica sacrifício. Porque oferecer o melhor do tempo, do talento e de recursos, se paga preço. Como é que se busca mais a Deus? Oferecendo sempre o melhor para Deus. Isso tem custo, isso se paga preço, isso tem sacrifício. Você oferecer tempo, oferecer recursos, oferecer seu talento, você paga preço. Mas você não quer buscar mais a Deus ou alguém já ficou no meio do caminho? Hã? Já ficaram? Aleluia, vamos embora, vamos ver se tem mais um aqui. Ai, 2, 5, 10, 30, 100, hã? Aqui tem 5 mil pessoas, hã? Como é que é? Quinto, como é que se busca mais a Deus? Todo o meu coração voltado com prioridade para Deus. Presta atenção ao texto de Jeremias 29,13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O que Deus está falando é a prioridade para ele. Aí você vai lá em Mateus 22, 37, quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Sabe o que significa essas três coisas? Amar o Senhor meu Deus com todas as minhas emoções, com toda a minha consciência e com toda a minha mente. É priorizar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que ama mais o carro do que a Deus, porque é capaz de gastar uma grana para comprar um carro, se lacrar todo, viver arrochado por causa do carro. Parece que é uma piada. Mas se eu sou capaz de fazer um sacrifício absurdo para comprar um automóvel e não sou capaz de nem fazer a metade para oferecer para Deus, significa que isso vale mais do que Deus, ou será que eu estou enganado no que eu estou falando? Fica ruim de me responder, né, irmão? Porque a gente demonstra se ama mais ou não, não é pela boca, é pela atitude. Viu, querido? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais do que a tua mulher, do que teu marido, do que teus filhos, do que teu negócio, do que tua casa, do que teu carro, do que o dinheiro que você tem. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele usa duas coisas. Buscar indica ato concreto em direção a alguma coisa. Quem busca está agindo. Pensar. Você jamais pode agir se primeiro não passar pelo processo mental. Ele está mostrando a prioridade com as coisas de Deus. Buscar a Deus é colocar Deus na prioridade da tua vida. Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, se o povo de Deus entender isso, você vai ser levado para um outro patamar de relacionamento com Ele. Como é que se busca mais a Deus? Em sexto lugar, usando mais a fé. Meu irmão, Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, porque busca é se aproximar de Deus, creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Todos os homens da Bíblia que tiveram intimidade com Deus eram homens de fé. Você pode usar lógica, inteligência, intuição, potencial humano e dependência de Deus. E a vida moderna e a vida que oferece tanta coisa, nós passamos mais a acreditar nessas coisas do que em Deus. Então, nós só queremos exercitar nossa fé para coisas sobrenaturais quando o médico diz assim: está com câncer. Essa enfermidade aí é crônica, não tem cura. Essa causa na justiça você não ganha. Aí, Deus. Só que para você ter um exercício de fé nessas coisas do sobrenatural e do impossível, você tem que aprender a viver pela fé na normalidade da tua vida. Aqui é que está, meu irmão. Senhor, qual a direção que eu tomo nessa questão? Senhor, será que vale a pena eu receber esse emprego que estão me oferecendo? É nessas coisas, você está exercitando a tua fé. E quanto mais você exercita a sua fé, você está buscando mais a Deus e você se aproxima mais dEle. Sétimo, como é que se busca mais a Deus vindo mais à casa de Deus? Escuta essa aqui e agora prepare, porque eu vou te falar. Tem gente que pensa, não, agora, porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, então o templo físico foi desprezado. Está precisando ler mais a Bíblia. Em Atos 3:1, Pedro e João subiam ao templo para orar. Em Lucas 19:45, Jesus, e até eu vou ensinar aqui uma coisa, porque a gente faz confusão. Jesus botou para quebrar, virou mesa, deu chicotada. É, vocês têm feito a minha casa de covis, de ladrão, e a minha casa será chamada casa de oração. Aí, uma vez, um pastor aí, que coitado, não deve ter sentado nem no pré-primário da teologia, falando pelo rádio, famoso por falar em rádio, na minha igreja, eu não deixo vender uma Bíblia, eu não deixo vender um CD, porque Jesus falou que a casa dele não é casa de vendilhões. Falei, ai meu Deus. Vamos entender o que era aquele tempo. No pátio da entrada do templo ficavam os cambistas. Então um camarada vinha com um animal para oferecer ao Senhor. Aí os caras diziam, só podia oferecer animais limpos, sem defeito. Aí o cara pegava, olha a malandragem. Olha, essa pomba aqui está com um problema. Eu tenho uma aqui, perfeita. Me dá a diferença, eu fico com essa. Aí ele fazia isso. Pegava aquela, o outro que entrava, trocava com o outro. Então ele ficava fazendo essa safadeza, sabe, para ganhar dinheiro. Botava defeito no animal e depois aquele animal ele passava para o outro. Jesus viu isso e disse, esses caras, isso é uma bagunça, uma bandidagem na minha casa. Jesus veio e botou para quebrar. Esse é o sentido. E aí eu vou dizer uma palavra que a minha língua está coçando. Aleluia. Sabe o que é? Qual é a bandidagem nos tempos de hoje? Não é por uma Bíblia que se vende, ou por um livro, ou por uma camiseta. Sabe o que é? É pedir oferta para o povo e meter no bolso. É fazer campanha na igreja e desviar para interesses. Ah, essa que é a verdade de hoje. Hoje Jesus ia dar chicotada nesses caras que enganam o povo com negócio de dinheiro e se locopletam. Rapaz, o que eu já ouvi de empresário crente falar para mim sobre isso, de abençoar igrejas e vida de pastor, e neca de pitibiriba, o dinheiro ser desviado para outra coisa. É isso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em Atos 22:17 diz assim, e eu, quando cheguei em Jerusalém, eu fui para o templo orar, e o Senhor me arrebatou, teve um arrebatamento. Olha para onde Paulo foi, para o templo. Há uma atmosfera, esse lugar aqui é consagrado a prestar culto exclusivo para Deus. Há uma presença aqui nesse lugar. O culto na casa da irmã Zefina é muito bom, mas é a casa da irmã Zefina. O culto na casa do irmão Joãozinho Sapatinho de Fogo é muito bom, mas é a casa do irmão Sapatinho de Fogo. Aqui é a casa do Deus Todo-Poderoso. Há aqui um ambiente diferenciado. Há uma glória aqui nesse lugar. Aqui é a casa de Deus. Então, eu aproveito para dizer, você quer buscar Deus? Venha mais à casa de Deus. Mas sabe o que eu vejo? Crentes que só vêm domingo e chegam atrasado, na maior cara lavada, como eu vi muitos chegarem aqui hoje. E fazem isso sempre. O culto aqui começa entre 6:00 e 6:37. Eu dou 7 minutos de tolerância. Pode botar no teu relógio. 6:45. 6:50, 6:55, tem gente entrando dentro da igreja. Por quê? Ficou vendo se o time ia conseguir se classificar? É isso? Por isso chegou atrasado? Pô, pode alguém chegar atrasado por um motivo. Pastor, o carro quebrou no meio do caminho. Pode acontecer. Pastor, eu vim do trabalho, eu entendo. E você não precisa nem estar preocupado, porque Deus está vendo. Mas não é para esses que eu estou falando, não. É para gente que não tem disciplina, que não chega antes, quer mais de Deus, quer se aproximar de Deus, quer buscar Deus e não tem o mínimo da consideração de chegar 5 minutos antes do culto começar, 3 minutos antes para dobrar o joelho, para orar, ou chegar na hora que o culto começa e você vem com essa conversa fiada que você quer buscar mais a Deus. Se nenhum culto uma vez por semana, você
capaz de chegar no horário.
Quanta gente podia estar na igreja num dia de semana e não vem? Esse culto, já fui domingo. Se vem de manhã, não vem à noite. Se vem à noite, não vem de manhã. É, meu irmão, uma coisa séria. Queremos buscar mais a Deus, como? Então presta atenção o que eu vou te falar. Preste atenção o que eu vou te falar, meu filho, aqui. O que eu vou te falar aqui. Buscar mais a Deus não é um ato esporádico, mas contínuo, que requer disciplina sobre tudo o que eu acabei de falar. Buscar mais a Deus não é um ato esporádico, mas contínuo, que requer disciplina em tudo que falei. Olha Daniel 6:10. Daniel governava 40 cidades. Não tinha telefone, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha celular. E a Bíblia diz, e Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Isso é, desde que ele era garoto, ele orava 3 vezes ao dia. Virou governador de 40 províncias. O mesmo nível ele manteve. Disciplina. Olha Jó. No capítulo 1, versículo 5, diz que Jó oferecia continuamente sacrifícios a Deus. Ai, pastor, eu orei 3 horas hoje. Isso dá para ficar 20 dias sem orar. Pastor, olha que coisa espetacular. Eu consegui ler 10 capítulos da Bíblia. O senhor está falando um por dia, 10 dias sem ler. Querido, buscar mais a Deus não é um ato esporádico, é um ato contínuo que requer disciplina. Quanto mais você busca, mais você busca, e quanto mais busca, mais busca, e quanto mais busca, mais busca, e quanto mais busca, mais busca, e busca hoje, busca amanhã, e busca semana que vem, e busca mês que vem, e busca ano que vem. Agora, como tudo na palavra é princípio do reino, quando Jesus falou em Marcos 4:26, o reino de Deus será comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente cresceu. Primeiro vem a semente, depois a espiga, depois os grãos. Ele diz que a terra dá o fruto naturalmente. O que é que ele está ensinando? Que Deus estabelece a lei e quando você entra e pratica, acontece naturalmente. Não precisa nem de intervenção de Deus. Então, o que Deus está falando é que o reino dele é movido pela lei da semeadura e não estamos falando de finanças. A lei da semeadura, isso é, o que você fizer pelo reino, o que você faz no reino vai ter um resultado. Então, qual é o resultado de quem busca mais a Deus? É aqui que está. Qual é o resultado? Buscar mais a Deus, sim, ok. Mas qual é o resultado de se buscar mais a Deus? Eu vou te mostrar alguns. Primeiro, quem busca mais a Deus vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Vai encontrar quem? Quem é que vai encontrar? Ah, vai encontrar o Deus que está em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viram um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Quem é que você vai encontrar? O Deus do Salmo 89, versículo 13. Pois tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Quem é que você vai encontrar? Que Deus? É Deus de madeira? É Deus de pedra? É Deus de gesso? Que Deus você vai encontrar? O Deus do Salmo 86, versículo 8 e 10. Entre os deuses não há semelhante a ti, nem obras como as tuas. Porque tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Qual é o Deus que você vai encontrar? É o Deus de Isaías 41:10. Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus é esse que você vai encontrar? O Deus do Salmo 115, versículo 3. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Qual é o Deus que você vai encontrar? O de Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É o Deus Todo-Poderoso, que possui todo o poder e glória nos céus e na terra. Esse é o Deus que você vai encontrar. Qual é o resultado de se buscar mais a Deus? O resultado de se buscar mais a Deus é que Deus vai agir por você. Deus vai agir em nosso favor. Olha o que é que ele fala. Quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Se me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14 diz, eu serei achado de vós. Eu vou trazer vocês de volta para essa terra. E no versículo 11 ele vai dizer para o povo, olha, eu vou dar a vocês o fim que vocês esperam. Querido, se você busca mais a Deus, te prepare. Deus vai agir na tua vida, em áreas da tua vida que você não pode, mas Ele vai agir, porque você o busca e está perto dEle. Qual é o resultado de se buscar mais a Deus? Como é que é? Como é que é esse negócio de se buscar mais a Deus? Ele vai ouvir a nossa oração de uma maneira diferenciada. Quem busca mais a Deus, Ele vai nos ouvir de uma maneira diferenciada. Lembra de Daniel? Daniel, no capítulo 9, começa uma oração. No versículo 21, o varão Gabriel voou rapidamente. Resposta rápida. Versículo 23, ele vai dizer, desde que você iniciou a sua oração, só a resposta vem antes do cara terminar a oração. Resposta diferenciada para quem busca Deus. Olha o resultado de quem busca Deus. Revelações exclusivas. Olha o que é que Deus disse para Abraão. Olha o que é que Deus está falando no capítulo 18, versículo 17. Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Eu vou dizer uma coisa da minha pessoa. Estou falando de mim, não estou falando de você, não. O Espírito Santo fala comigo. Silas, existem coisas que Deus quer revelar para você, mas você tem que entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Estou falando eu, que sou seu pastor, não estou falando de você, não. É fácil quem está com o microfone na mão falar vocês. Eu, estou falando de mim. O Espírito Santo fala comigo. Me busque mais. Que você vai entrar num outro nível de relacionamento. E eu vou revelar a você coisas que agora não revelo. Porque o nível que você está não revela. A mesma coisa é com você. Porque você pensa, meu Deus, é Abraão. Que coisa fantástica. Um homem. É, mas Deus tem coisas para revelar a cada crente aqui. Seja da sua vida material, da sua vida espiritual. Coisas de bênçãos, de promessas que Deus não revela a você por causa do nível de busca que você empreende. Se você pensa que essa verdade é só para o seu pastor, essa verdade é para você também. Porque há coisas que Deus não vai revelar. Porque para revelar tem que ter um nível de intimidade. Agora, olha só isso aqui que eu vou te falar. A verdade é que quando você busca mais a Deus, há um relacionamento diferenciado. Não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Perfeito, para salvação, para relacionamento com Ele, Ele faz. Para salvação não, ele salva qualquer pessoa que se arrepende. Agora, para se relacionar com ele, negativo. Vamos para a Bíblia, meu irmão. Abraão, só para ele. Tiago 2, 23. O amigo de Deus. para Moisés, só com esse aí eu falo cara a cara. Está lá em Êxodo 33, 11. E Deuteronômio 34, 10 diz assim: não haverá nenhum profeta como Moisés, o maior profeta. Um relacionamento diferenciado. Jó? Jó, meu irmão. Não é Deus dando um testemunho ao capeta acerca de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Na terra não tem ninguém igual a ele. Daniel, no capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver o anjo que vem trazendo a resposta assim: Daniel, tem um recado de Jeová para você. Você é um homem muito amado, você é um homem muito desejado. Meu irmão, não tem jeito, meu irmão. Nós estamos enganados. Olha, eu vou citar um exemplo chulo. O meu relacionamento com o presidente eleito, um relacionamento pequeno. Eu fiz o casamento dele, desde 2006, de vários embates ideológicos que ele defende, eu defendo, então tive uma aproximação. Um relacionamento pequeno meu com o presidente me faz eu ir na casa dele falar com ele, faz ele vir aqui na igreja, quando é eleito, a primeira vez que ele sai fora da casa depois de eleito foi para vir aqui. Isso é uma demonstração medíocre, o meu relacionamento com ele é pequeno. Então, mas porque eu tenho algum relacionamento com ele, eu tenho um tratamento diferenciado. Eu posso ligar para ele e ele vai me responder quando eu mando um zap. Quero falar com o senhor. Pode passar um dia, dois. O que é Malafaia? Por quê? Ele falou para mim: depois que eu fui eleito, eu bloqueei mais ou menos uns 300 números de telefone. Tu imagina, um cara desse eleito presidente, o telefone dele tem anos, e por que ele não me bloqueou? Por que bloqueou mais de 300 pessoas? Porque eu tenho um pequeno nível de relacionamento. Tem outros que têm um nível maior de relacionamento com ele. Você já viu aquele negão que anda perto dele, que foi eleito deputado federal? Vai ver a história dele. É amigo dele desde a escola militar. Anda com ele para cima e para baixo o tempo inteiro. Está perto dele. Porque o nível de relacionamento dele é maior. Pode ver qualquer foto, está ele lá. Pode ver. Por que isso? Chego na casa dele, está lá: ô pastor. Ele é crente. Ô pastor, como é que está o senhor? Tudo bem? Está lá. Não fala, não participa de reunião, mas onde o presidente está, ele está. Foi eleito deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. Hã? Porque ele é militar, carregou o presidente nas costas em exercício. Então ele tem um outro nível. Esse outro nível faz ele entrar no condomínio desse cara a hora que quer. Ele chega na portaria, entra. Eu não. Se chegar na portaria, eu tenho que parar meu carro. Tem que dar meu nome, tem que esperar ele fazer um contato lá dentro da casa para ser liberado. Por quê? Porque eu estou num nível menor do que ele. Ele não, ele entra, entra direto. O pessoal vê, não precisa ligar, porque ele é da intimidade. Meu irmão, se com os homens é assim, você acha que com Deus é como? Quanto mais você busca Deus, mais imagina Deus, imagina o que Ele é, imagina o que Ele tem, imagina o que Ele faz. Escute o que eu vou te dizer. Quando você se aproxima dele, em sexto lugar, ele se aproxima de você. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ele vai chegar. Ele reage a nossas ações. E em último lugar, olha o que acontece quando você se aproxima de Deus. Vai chegar um dia quando você buscar Deus, que você não vai precisar mais buscá-lo, porque você vai estar diante da presença dele por toda a eternidade. Mateus 25, 34 diz: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai chegar esse dia que você não vai precisar mais buscar. Você vai andar com ele de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Esse é o tempo de buscarmos mais a Deus. Mude o teu padrão.